Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou o Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores cobram do governo correção da tabela do imposto de renda.
Aplicativos podem ser obrigados a pagar seguro de acidentes pessoais para entregadores.
Avança a proposta que impede cobrança de PIS/PASEP sobre regimes próprios de previdência.
Boa noite.
Boa noite.
Começa na próxima segunda-feira, dia 2, o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. E uma reivindicação antiga dos senadores voltou a ser mencionada pelo senador Regufe, do Distrito Federal, a correção da tabela do imposto de renda.
Mas o líder do governo argumenta problemas de caixa para a Receita Federal não aumentar as faixas de tributação. Ouça os detalhes na reportagem de Érica Christian.
A declaração do imposto de renda começa a ser entregue no dia 2 de março. São isentos os salários de até R$ 1.903,98. O senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, cobrou a correção da tabela do imposto de renda para evitar que os trabalhadores paguem uma tributação maior porque tiveram algum reajuste salarial no ano passado. Ele citou uma defasagem de 103% de 1996 a 2019.
O mínimo que o governo deveria fazer é corrigir os limites de isenção da tabela do imposto de renda pela inflação. A tabela está defasada.
O vice-líder do governo, o senador Chico Rodrigues, do Democrata de Roraima, argumentou que ainda não é possível corrigir a tabela.
Nós vimos o ano passado que o crescimento foi em torno de 1%. É necessário que nós passemos ainda esse sacrifício.
Com o início no dia 2 de março, a entrega da declaração do imposto de renda pode ser feita até o dia 30 de abril.
O senador licenciado Cid Gomes, do PDT do Ceará, recebeu alta médica e deixou o hospital no último domingo. O parlamentar foi baleado durante um protesto de policiais militares em Sobral, no Ceará, no dia 19 de fevereiro.
Duas balas atingiram Cid Gomes e continuam alojadas ao lado da costela e no pulmão esquerdo do parlamentar. Segundo a assessoria, ele continuará a reabilitação em casa, mas não realizará procedimentos para a retirada dos projéteis do corpo por enquanto.
11 milhões de jovens brasileiros até os 29 anos estão desempregados e não estudam. O assunto foi debatido na Comissão de Educação do Senado com base em dados do IPEA, apresentados pelo presidente do colegiado, senador Dário Berger. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Pelo menos 11 milhões de jovens brasileiros entre 15 e 29 anos fazem parte do grupo conhecido como Nem-Nem, nem estuda, nem trabalha. O senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, presidente da Comissão de Educação, ao citar estudo do IPEA, afirmou que a situação é grave e exige a adoção de políticas efetivas de estímulo à formação dos jovens e também de entrada no mercado de trabalho.
Trago aqui dados alarmantes divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, já no ano passado. Dos 48 milhões de jovens brasileiros entre 15 e 29 anos, 11 milhões, ou seja, 23%, não trabalham, nem estudam ou se qualificam. Esta parcela de nossa juventude, fruto do desaquecimento econômico brasileiro, cresceu 6%. Representa 600 mil jovens em 2018, segundo os dados mais recentes do IPEA.
O senador Prisco Bezerra, do PDT do Ceará, sugeriu uma política de ensino à distância com qualidade para colaborar na capacitação dos jovens, principalmente nas cidades menores.
É que uma das formas eficientes, e a gente tem isso na mão hoje, de diminuir essa geração nem-nem, né? É a gente investir cada vez mais na educação à distância de qualidade. Que a grande maioria desses jovens estão nas pequenas cidades do país.
Outra informação na pesquisa do IPEA mostra que 24% dos jovens que não estudam nem trabalham tiveram filhos na adolescência.
O senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, defendeu que a discussão da reforma tributária pela Comissão Especial deve tornar o sistema nacional menos complexo e atender aos interesses do setor produtivo e dos contribuintes pessoas físicas.
Ele lembrou que o objetivo da Comissão Mista de Senadores e Deputados é formular um texto unificado a partir de propostas que já tramitam nas duas casas e lamentou que um grupo de trabalho criado pelo Executivo para estudar o tema está há 3 meses sem se reunir e não cumpriu o prazo estabelecido para a formulação de ideias.
fundamental na discussão que vamos empreender sobre a reforma tributária, estarmos atentos para que o resultado do trabalho do Legislativo esteja à altura das necessidades do Brasil, um país extremamente rico, mas avaro na qualidade de vida que oferece à sua população.
Um projeto de lei em análise no Senado exige que empresas de delivery ofereçam seguro de acidentes pessoais para entregadores.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, comentou que só no estado de São Paulo o número de acidentes envolvendo esses trabalhadores aumentou 64%. A reportagem é de Lívia Torres.
O projeto de lei 391 de 2020 exige que as empresas de entregas por aplicativo ofereçam seguro de acidentes pessoais para os entregadores. A cobertura do seguro deve cobrir o trajeto de ida e volta da casa do entregador e deve incluir despesas médicas, hospitalares e odontológicas. O autor da proposta, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, comentou que somente no estado de São Paulo, o número de acidentes envolvendo entregadores cresceu 64%.
Tem aumentado sensivelmente, só para exemplificar, no estado de São Paulo aumentou em 64% o número de acidentes envolvendo entregadores de produtos por aplicativo, ou seja, motociclistas e ciclistas. Nesse contexto, apresentamos um projeto de lei determinando que as empresas ofereçam seguro obrigatório, um seguro de acidente pessoal para esses entregadores. Afinal de contas, preservar a vida humana é um dever de todos.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, defendeu o projeto que determina que escolas das redes pública e privada exijam dos pais ou responsáveis, no ato da matrícula ou rematrícula, a apresentação da carteira de vacinação dos estudantes, devidamente atualizada para sua faixa etária. Segundo o parlamentar, o projeto não impediria a matrícula, caso a carteira não esteja em dia.
Quando da identificação de uma situação de falha na vacinação obrigatória de uma criança, evidenciada na carteira de vacinação, a escola deverá comunicar à unidade básica de saúde responsável pela vacinação da criança para que essa adote as providências para regularizar a situação.
De acordo com o senador, apesar das campanhas e busca do controle da doença, muitas crianças ainda deixam de ser vacinadas no Brasil. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, 20 milhões de crianças em todo o mundo não foram vacinadas contra doenças como sarampo, difteria e o tétano em 2018.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que impede a incidência de alíquotas do PIS/PASEP sobre contribuições para regimes próprios de previdência.
A proposta que reduz os encargos dos estados e municípios segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Reportagem de Yara Farias Borges.
O projeto exclui da arrecadação do PIS e PASEP as receitas de contribuições e compensações previdenciárias dos regimes próprios de previdência social. O autor, senador Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, argumentou que as autarquias gestoras de planos de previdência apenas administram os recursos do servidor para o custeio de seu sistema previdenciário e esse dinheiro não constitui disponibilidade de caixa. Segundo a legislação, não devem incidir tributação e contribuições de qualquer natureza sobre as contribuições destinadas ao custeio de planos de previdência complementar. A Receita Federal, ao determinar a incidência do PIS/PASEP sobre a totalidade das receitas, o que inclui essas contribuições, impõe à entidade previdenciária a obrigação de realizar gasto com assistência social, o que está fora de sua finalidade legal. O relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, disse que a proposta, além de justa, vai dar alívio ao caixa de estados e municípios.
O PL, além de equilibrar a legislação sobre o tema, também reduz o encargo dos estados, do Distrito Federal e do município, que não estão conseguindo sequer pagar suas contas mais básicas. Quanto mais investir, a redução dos encargos dos entes subnacionais é urgente e representa um alívio nas finanças.
A proposta agora será analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.